Deus abençoe, então todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. Versículo 2. Poderia ler, por favor, Renata? A partir do versículo 2.
Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência temperança, e à temperança paciência, e à paciência piedade, e à piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Amém. Repete o último versículo, por favor.
Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Mais uma vez.
Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Amém. Então presta atenção. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando a gente procura uma coisa, quando a gente busca uma coisa, é preciso que nós saibamos, pelo menos, o que é que a gente busca, o que é que nós estamos buscando. Não é assim? Quando você perde uma coisa, você precisa procurar aquilo, às vezes até pede a alguém, me ajuda a procurar, o que é que você perdeu? O que é que foi que você perdeu? Então você tem que dar uma ideia, eu perdi uma caneta azul, assim, etc, tal. Você tem que dar algumas dicas para que a pessoa possa te ajudar, procurar, né? Passa que a pessoa possa ajudar você a procurar aquilo que você perdeu. Caso contrário, não tem nem como ajudar. E às vezes, também a gente, né? Só uma pessoa que doido, né? Vamos dizer assim, que está perturbado, que vai procurar alguma coisa sem saber o que é que está procurando. Né? Conta-se uma história de um louco lá no hospital, que ficava lá no corredor, assim, pegando, ele falava, trem, aí olhava assim, peguei não, né? Aí, trem, olhava. Aí alguém mais doido ainda, chegou e perguntou para ele, o que você está pegando aí? Ele falou, estou pegando trem. O que é esse trem? Não sei, não peguei nenhum ainda. Né? Então, se a pessoa vai procurar uma coisa, tem que saber o que, que é. Certo? Você vai buscar uma coisa, tem que saber o que você está buscando, o que, que você quer. Nós, se nós quisermos Deus, nós precisamos de saber o que, que é Deus. O que, que significa isso. Presta atenção aqui, por favor. Às vezes, nós estamos procurando uma coisa sem saber. Nós estamos, Paulo fala que a gente às vezes fica dando soco no ar. Né? Procurando uma coisa que você não sabe. Você não tem a menor ideia. Como que você vai encontrar Deus? O reino dos céus. Quem quer o céu, ele precisa ter uma noção do que seja céu. Ele precisa ter pelo menos uma noção do que seja o reino de Deus. Assim vos será amplamente concedida a entrada no reino dos céus. Pai, eu não sei o que é reino do céu, não sei o que significa isso. Olha, então eu não vou procurar. Não é assim? Agora, se tiver ali um concurso e falar, ó, é 20 mil reais, é 30 mil reais quem passar no concurso, aí a pessoa vai se esforçar. Ele quer saber a matéria que vai cair no concurso. Ele quer saber onde é que está ministrando aulas para esse concurso. Ele vai buscar, ele vai procurar, ué. Preparar para aquilo. Por quê? Tem 30 mil lá, e ele sabe o que é 30 mil. Ele sabe o que, que significa 30 mil reais, ele sabe. Mas aí põe lá, um salário mínimo. Põe lá, um salário mínimo. Você vai, Marcelo, largar a sua profissão, largar o seu negócio, e buscar passar nesse concurso para ganhar um salário mínimo? Você vai, Alisson? Você não vai nem, não quer nem saber. Você não quer, não vai nem tomar conhecimento de nada. Se você passar lá na livraria, está lá, vende-se apostila para o concurso tal, um salário mínimo. Então, gente, a igreja precisa saber o que ela quer, o que ela busca, o que ela está querendo. O esforço que nós só vamos fazer o esforço, nós só vamos deixar alguma coisa pelo reino de Deus, pelo céu, por Deus, se nós tivermos noção daquilo que nós estamos buscando. Amém, gente? Caso contrário, a gente não vai se esforçar. Isso é lógica. Isso, né? É evidente que ninguém vai se esforçar por uma coisa que não sabe o que é. Não é? Então, quando a gente começa a precisar de Deus e começa, então, a necessitar, tornar-se carente em relação a Deus, aí você busca Deus, você pede Deus, e Deus te dá, e Deus responde. Tem uma passagem na Escritura que diz que quando o povo precisar de Deus, ele vai buscar Deus. O povo ficou lá no Egito cerca de 400 anos. Enquanto estava levando uma vida boa, não necessitava buscar Deus, então fazia só o arroz e feijão, né? Com Deus me deito, com Deus me levanto, né? Com Deus me deito, com Deus me levanto, eu na beirada, a mulher no canto, e deita e dorme, não está precisando. Mas aí quando a coisa aperta, você acende a vela. Amém? Quando o negócio aperta, quando a coisa realmente se torna difícil, aí a gente liga para o outro, ora por mim, ora por mim. Né? Vai atrás disso, vai atrás de centro espírita, vai atrás de não sei o quê, e etc. Porque está precisando de ajuda, ajuda sobrenatural, uma ajuda, um milagre na sua vida. Deus, se nós não soubermos, não tivermos ideia do que seja Deus, o que, que significa Deus para nós, qual a importância que Deus tem para nós, amém? O apóstolo Paulo, numa das palavras dele, ele diz assim: ai de mim se não servir a Deus. Ai de mim. Por quê? Ele já tinha uma experiência com Deus. Ele já conhecia Deus. Ele sabia o que era perder Deus. Ele sabia que ele não podia ficar sem Deus. Amém? Ai de mim se ficar sem Deus. Né? Também em outro lugar diz assim que o Evangelho, ele é como alguém que perdeu um tesouro ou alguém que encontrou uma pérola, algo muito precioso, e aí ele foi, vendeu tudo que tinha e foi ali buscar aquilo. Então, ele só foi realmente investir no Evangelho quando ele entendeu que era precioso, que aquilo tinha valor. Caso contrário, você não vai, meu irmão. Não vai. Edifica para você um tesouro no céu. Então, não edifica na terra. Por que, que nós edificamos na terra e não edificamos no céu? É porque tem mais valor. Onde tem mais valor é o lugar onde você investe. Edifica para você um tesouro no céu, onde a traça, né, onde a ferrugem não come, o ladrão não rouba, a traça não rói, etc. Edifica para você. Então, o que que a traça come? A roupa, né? O que que a ferrugem come? É o ferro, são essas coisas. Edifica para você um tesouro no céu. Mas eu não vou edificar no céu. Eu não vou edificar no céu. Por quê? Hã? Não tem, eu não vejo nenhuma necessidade, eu não vejo nenhum valor, nenhuma importância. Eu edifico na terra. Eu edifico aqui, porque aqui eu estou vendo. É 800 metros quadrados, entendeu? É 5 mil metros, é não sei o quê. Hoje, aqui nós estamos vendo o resultado. Você vai de tarde, fecha o caixa, Josias, você sabe. Amanhã você quer investir mais. Amém? Onde foi que Jesus investiu? Por quê? Eu sabia que lá, realmente, lá, às vezes a gente canta, né? Lá está o meu tesouro. Lá está o meu tesouro. Jesus sabia que lá estava realmente o tesouro. Agora, eu chegava para uma pessoa, enquanto a gente gasta aí, por exemplo, 5 anos para fazer medicina, mais uns 10 anos para poder aperfeiçoar em determinada coisa, e não faz o que Jesus fazia. Levanta e anda. Pega a sua cama e vai embora. Certo? Você quer enxergar? Você quer ver? Você quer enxergar? Então, veja. Pronto. Mas como que ele podia fazer aquilo? Por que que ele podia fazer aquilo? Ele investiu. Ele buscou a Deus. E ele falou que a nós também seria dado fazer as mesmas coisas que ele fez e muito mais, às vezes. Bastasse buscar Deus, querer Deus. Então, isso que Pedro está falando aqui, ele diz assim, versículo 3, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Pelas quais ele nos tem dado, versículo 4, grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Amém, gente? Olha, pensa bem, pensa bem. O que que significa a natureza divina? Né? Será que a natureza divina é importante para nós? Imagina o que nós somos. Nós somos uma natureza humana, uma natureza dependente, fraca. Nós somos uma natureza carente. A natureza divina, tudo pode, tudo é capaz. A natureza divina, ela tem vida eterna, tudo suporta e etc. A natureza divina é tremenda. Mas eu preciso entender que isso é bom, para mim querer a natureza divina. Para mim dizer, Deus muda a minha natureza. Eu preciso trocar uma coisa ruim por uma coisa boa. Ninguém negocia o contrário, né? Então eu preciso dar mais valor na natureza divina. O que Deus quer para mim? Investir naquilo que eu sei que vai me dar retorno. Naquilo que eu sei que vai me dar recompensa. Jesus disse assim, comigo está a recompensa, comigo está o galardão. A recompensa. Aí você vai, nós vamos chegar lá diante de Deus, fazendo jus àquilo que nós fizemos. Nós edificamos lá. A nossa conta no céu, ela está cheia. Nós edificamos no céu, construímos no céu. O dia que eu for para lá, eu vou receber. Amém? Tem uma passagem na Escritura que diz assim. Vamos ver se a gente acha isso aqui. Vamos ver se a gente encontra aqui. Lucas capítulo 6, Mateus, vamos começar aqui, Mateus capítulo 5, versículo 46, Mateus 5, versículo 46, depois a gente volta aqui em Pedro, novamente, Mateus 5, versículo 46. Um outro versículo interessante que eu gosto também, que Paulo, quando ele fala assim, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que é que eu estou querendo, eu sei o que é que eu estou buscando, eu sei em quem eu tenho crido. Então, ninguém vai me confundir, ninguém vai mudar minha cabeça. Ninguém vai alterar minha maneira de pensar. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que eu quero. Jesus pregava para 2.000, 3.000 pessoas. As pessoas foram saindo. Foram saindo e deixou Jesus falando quase só. Ele e mais 12 discípulos. Ele disse para os discípulos: se vocês quiserem ir, vocês também podem ir. Isso não é prova de uma pessoa que sabe o que quer? Ele mandou todo mundo embora. Ele mandou todo mundo embora. Eu sei o que eu quero. Se vocês não quiserem, eu vou buscar só eu. Amém? E ele sabia realmente o que ele queria. Por isso que muitas vezes a gente desanima, perde, fica desmotivado, fica sem força, porque a gente confia nos outros, fica baseando muito no que os outros estão fazendo, não tem consciência daquilo que você quer, irmão. Tem um versículo também, eu vou lembrando os versículos que eu vou falando, né? Tem um versículo também que diz assim: cai 1.000 de um lado e cai 1, a gente cai também, imagina 1.000, né? Às vezes cai uma pessoa cai, uma pessoa desanima, a gente desanima também. Lá diz assim: cai 1.000, ou não diz? Cai 10.000 e eu não sou atingido. Eu não sou atingido, não sou. Eu preciso ter isso. Eu preciso ter essa fé. Eu preciso ter essa convicção. Amém? Deus não gosta, Ele não tem prazer naquele que é como a onda do mar. Que, sabe, ora está embaixo, ora está em cima, ora está embaixo, ora está em cima. Uma hora ele crê, uma hora ele não crê. Uma hora ele está forte, uma hora ele está fraco. Entendeu? Às vezes você encontra com ele hoje, ele está animado. Você encontra com ele amanhã, está cabisbaixo. É ruim demais, é ruim demais. É muito bom você ver aquela pessoa constante. Aquela pessoa constante, qualquer hora, na dor, na dificuldade, na luta, na tribulação, etc., nas horas boas, nas horas felizes, se encontra com ele, ele tem a mesma fé. Né? Mateus 5, eu falei? Mateus 5, versículo 46. Versículo 45 primeiro, para entender melhor tem que ler o 45, vamos ver.
Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus.
44, tem que ser o 44 também.
Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo?
Então, galardão, o que é galardão? Salário, recompensa. Galardão. Presta atenção no que isso aqui que eu estou falando não é o que nós estamos dizendo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, Orai pelos que maltratam, que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de Deus. Para que sejais filhos de Deus. Mas aí eu penso assim, mas não, eu já sou filho de Deus. Para que eu vou fazer isso? Eu já sou filho de Deus. Amém? Não precisa fazer nada. Vocês concordam? Tem algum aqui que não é filho de Deus? Tem alguém aqui que não é filho de Deus? Eu falei? Todo mundo é filho de Deus. Então vocês não têm que fazer nada mesmo, não. Amém? Vocês não têm que fazer nada mesmo, não, ué. Vocês já são filhos de Deus. Não precisa fazer mais nada, não. Bom, mas só eu que preciso fazer. Amém? Eu preciso. Por quê? Eu tenho esperança de ser filho de Deus. Eu tenho esperança de ser filho de Deus. Eu luto, tudo que eu faço é na esperança de ser um filho de Deus. Eu já expliquei muitas vezes aqui para vocês que nós estamos prestando um vestibular, nós estamos fazendo uma prova. Os filhos de Deus serão revelados na volta de Cristo. Ninguém aqui sabe se é filho de Deus ou não. Você tem uma noção. Você tem uma noção de que você é filho de Deus. Sabe por quê? Porque você faz as obras de Deus. O filho parece com o pai. A gente tem uma noção. Então o que que acontece aqui? Vamos ver. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Você ama os seus inimigos? Então você tem uma noção. Você bendiz o que faz... Você bendiz o que vos maldiz? Você faz isso? Se você fizer, você tem também... Você já tem... vamos dizer assim... Hã? Tem o quê? Hã? A palavra que eu queria falar que sumiu. Tem o quê? Você já tem assim, um sinal, uma característica. Você já tem uma noção. Né? Por quê? Por exemplo, você joga o gato na parede, o gato mia. Então você pensa que ele é, a natureza dele é de gato. Né? Você vê um pintinho piando, você pode fechar o olho. Piu, piu. Você já tem uma ideia do que seja. Né? Pato, as pessoas falam para você, é pato. Você fala, não, pato não é, porque pato não faz piu, piu. Amém? Pato não é. Né? Peru. Peru também não faz glu. Peru faz glu-glu. Peru não faz piu-piu. Então você tem uma noção. Então um sujeito que você ofende ele, ele não importa. Você maltrata ele, ele não retribui com maldade. Ele ama o inimigo. Uma pessoa, etc. Aí você já tem uma noção de que aquela pessoa tenha uma certa... relação com Deus. Amém? Uma pessoa que edifica no céu, que tem os seus olhos voltados para o mundo espiritual, né? Ele tem uma noção. O fruto. Jesus disse assim: olha, você conhece a árvore pelo fruto. João 8, as pessoas chegaram para Jesus e falaram, nós somos filhos de Deus. Ele falou, mas se vocês fossem filhos de Deus, vocês estavam fazendo coisa diferente. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês estariam fazendo coisa diferente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, e chuva, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes o que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então, se eu quero uma recompensa, eu corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate, lutei, pelejei, etc. Aí eu morro. Eu morri, aí Paulo fala, o justo juiz vai me recompensar pelo que eu fiz. Corri a carreira que me foi proposta. Combati o bom combate, lutei, pelejei. O justo juiz vai me recompensar. Amém? Pega a tua cruz e siga-me, diz o Senhor. Então, aqueles que querem Deus, aqueles que realmente têm fome e sede, vai achar. Buscar-me-eis e me achareis quando você buscar com toda a sua força, com toda a sua vontade. Eu sei e eu preciso buscar a Deus. Então eu me preocupo muito. Sempre me preocupei depois que eu comecei a ler as Escrituras. Me preocupei com o quê? Com a questão da religião. O perigo de se tornar religioso. O religioso é santo, é filho de Deus, não peca, não tem que fazer nada, já é do céu. O religioso tem Deus. O pecador, está sempre preocupado, está sempre lutando, pelejando, nunca que se considera santo, nunca se considera justo. Luta. Todos os dias para ele é uma luta. É uma correia, uma carreira. Todos os dias para ele é difícil. Todos os dias para ele é dia de lutar, de vigiar, de pelejar. O religioso não. O religioso, ele... Vocês concordam? Amém? Jesus Cristo, eu sempre coloco a pessoa dele, porque ele é a referência para nós. Os discípulos chegavam para Jesus, vamos comer, se eu não comeu ainda, ninguém comeu... O que ele quer responder, Ramiro? Ele era muito sem educação, não era, Jesus? Ele era muito sem educação. Ele tinha umas respostas. Ou não era, gente? Jesus era sem educação. Ele tinha umas respostas, Tony. Os discípulos tentavam, né? Senhor, o senhor não comeu ainda. Senhor, o senhor está sofrendo muito. Sai de mim, Satanás. Senhor, o senhor não... Ó, todo mundo pode trair o senhor. Eu não vou... Não vai? Essa noite, antes que o galo cante, você vai me trair 3 vezes, seu traíra. Pronto. sem educação. Caboclo sem educação. Amém? Não, ele não era sem educação. Ele estava falando a verdade. Coisa que a gente não gosta de ouvir. É. Coisa que a gente não gosta de ouvir. É normal, Ramiro, é normal a gente acomodar. É. Lembra quando nós conversamos lá com o diabo, lá na igreja? O diabo na igreja, o que, que eu perguntei para ele? Falei, o que, que você vem fazer aqui? Ele ia. Todo culto ele estava lá. Judas também estava lá em todo culto. Então, a religião, ela impede a pessoa de buscar a Deus. Ela oferece para você uma coisa que você não tem certeza e te dá como santo, te coloca como santo. E você não precisa buscar a Deus. Ao passo que Jesus mostrava exatamente o contrário. Mostrava exatamente o contrário. Né? Uma comida eu tenho que comer, que é fazer a vontade de Deus. Mestre, né? Bom mestre, bom é Deus. Jesus era assim, gente. Jesus era assim. Né? Buscar Deus. Então, para que sejais filhos de Deus, vamos fazer as coisas esperando ser recompensado no céu. Quando a mão direita faz uma coisa boa, a esquerda não precisa nem saber. É bom que ela não saiba. Porque Jesus falou, olha, se você fizer com a direita e a esquerda for recompensada, então você já foi recompensado, você não tem que receber lá. Se nós fizermos alguma coisa boa aqui, amém? É bom, Celinho, que ninguém saiba o que você fez. Para não te recompensar. Quando você for dar um jantar, você vai fazer uma festa. Quem que nós deveríamos chamar? Hã? Mas é assim que a gente faz? Eu sei por que a gente não faz. Por que a gente não faz? Hã? Não, Bibi, a gente não faz é porque a gente não precisa de... Não precisa, não é nada não, nós já somos tudo filhos de Deus. Todo mundo salvo. Ninguém precisa fazer investimento no céu, para quê? Né? Então a gente não faz. Eu não tenho lembrança de que alguém tenha feito uma festa dessa. Eu não fiz, vocês fizeram? Uma festa e chamou a dona Geni e o Rai. Chamou, quem mais aqui? O Ronaldo. Eles não chamam você para nada, chamam ou não? Chama? É assim, Mário? Quem que a gente chama? É. É, então chama esse canseiro, né? É, mas é isso, amigo. O correto seria O correto seria, nós fazemos a festa, fazemos um jantar e chamar, né? Não, aqui no nosso meio é diferente. A gente vai fazer uma coisinha, aí a gente, não sei o que, gasta logo uns 15, 20 mil só com floricultura e não sei o que. E nesses dias que tem festa aqui, quem ganha mais são os salões de beleza, de troço, etc. Tal. Dona Geni e o Rai, que o parta. Né? Não é não, dona Geni?
Eu lembro de uma reunião que o senhor fez, aí o senhor falou que sobre as pessoas convidar, realmente, não.
Pois é. Pois é. Deixou de convidar um filho de Deus. Às vezes perdeu a oportunidade de convidar Deus, né? É. Deixou de convidar Deus. Mas, gente, nós estamos falando aqui, dona Geni, até a senhora, se for fazer uma festa, vai fazer também chamar, né, dona Geni? Então são as falhas, é a não disposição de praticar o evangelho. Então a gente faz pensando sempre na recompensa, no retorno, no reconhecimento. A gente faz o favor esperando consideração. E quando faz que não é considerado, a gente fica chateado. Busca Deus é assim que a gente busca Deus. É fazendo essas coisas. Aí Pedro falou assim, fazendo essas coisas vos será amplamente concedida a entrada no reino dos céus. Então eu faço, Humbertinho, eu faço tudo e vou esperar que me seja consentida a entrada no reino do céu. Ou não é assim? Eu faço, você fazendo tudo isso, você será amplamente concedida a entrada. Então vamos entender o português direitinho. Significa que se eu fizer tudo, tudo, eu vou ficar esperando que me seja concedida a entrada no céu. Amém? Então, a minha corrida não foi em vão, o meu esforço não foi em vão, né? A minha vontade não foi em vão. Porque Deus soube me recompensar. Deus soube me recompensar. Então é isso que a gente tem que fazer. Eu estava até conversando com o Bruno, lá em falei para o Bruno, aproveita que você é novo, lá em férias, você é novo, tem muita coisa que você pode fazer. Investir nessa direção. Aí junto a você, o Marcelo, a, como é que chama? Camila, né, Camila? A Camila, a sua mãe, a Graciele e outras pessoas. Eu, se eu fosse para um lugar, eu ia me esforçar para poder fazer isso. Amém? Para quê? Investir no céu, edificar algo no céu. E nós podemos aqui em Goiânia também fazer, vocês, quem está ali, quem está aqui, uns moram num lugar, outros moram no outro bairro aí, etc. Nós temos também muito o que fazer. Experimenta. De uma coisa eu posso garantir a vocês. Simplesmente sentar e cumprir o dever religioso simplesmente cumprir o dever religioso, não nos será concedida a entrada no céu. Não nos será concedida a entrada no céu. Amém? Os escribas e fariseus faziam longas orações, não cometiam adultério, não bebia cachaça, dava o dízimo de tudo que eles tinham, etc. E o que, que Jesus falou? Né? Amém. Um outro versículo aqui interessante. Lucas 6. Versículo 26. Lucas 6, versículo 26.
Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas.
Repete.
Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem.
Tá bem. Quantas vezes entre nós aqui eu vejo esse irmão ficar chateado? Porque o outro falou mal dele. Tá, meu irmão, fica triste, chateado, não sei o que, tal, tá, etc. Tá, não vem mais, eu não venho mais aqui, entendeu? Porque tem, né? Fulano falou mal de mim, ciclano não fez isso, não me convidou, Bertano não sei o que, etc. Então, não deveria ser assim. A gente quer que as pessoas falem bem de nós. Fala que você tocou bem um instrumento. Se você falar, nossa, o instrumento seu tava hoje estava horroroso. Nossa, não, Jaqueline. Se você falar, você não pode cantar não, você canta mal demais. Você está cantando muito mal. Aí a pessoa, o Silvano uma vez falou para o Silei, Silêncio, você não pode pregar, não. Você não fala nada que presta. Nossa, aquele dia acabou para o Silêncio. Nós fomos lá no aeroporto sul pregar lá, e o Silêncio que pregou. Aí quando acabou, o Silvano veio, mas era mais brincadeira do Silvano, na cabeça dele. Silêncio, se eu fosse você largar de pregar, Silêncio. Você não fala nada. Você não diz nada, você não ensina nada. Silêncio. Mas ele ficou tão contrariado, que nas outras reuniões eu falava para ele, prega aí. Não, prega não. Não quis mais, fechou, não abriu mais. A gente quer ser elogiado. A gente quer que falem bem de nós. Vamos treinar o contrário. Vamos pedir a Deus, Senhor, né, manda alguém falar mal de mim para me treinar. Está todo mundo falando bem de mim.
Versículo 28. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam.
Bendizei o que? Amém, Arce? É isso aí, Arce? Bendizei o que vos maldizem. É bom para nós fazer assim? Vai ser melhor para nós? Vai, vai. É assim que nós nos tornamos filhos de Deus. A nossa natureza muda, é desse jeito. É quando a gente sente o peso da cruz. A nossa natureza muda é quando nós somos criticados, zombados, perseguidos. É quando você sente o peso da cruz. É que a sua natureza muda. Porque a vontade da gente é revidar. A nossa vontade é retribuir aquilo que nós recebemos. E eu resisto aquilo por amor a Deus. Eu resisto aquilo, Deus me deu essa força. Ele me deu o poder. Ele nos tem dado tudo que diz respeito à salvação. Então eu tenho essa força. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho essa força. A gente quer usar a força para comprar apartamento. Nós queremos a força de Deus para poder comprar fazenda. Nós queremos a força de Deus para poder passear no exterior. Nós queremos... E a força de Deus. Tudo posso naquele que me dá força para perdoar. Força para... Para não revidar o mal, não fazer o mal com quem nos faz mal, para que nós nos tornemos filhos de Deus. Para que a gente tenha esperança, né, de receber o nosso galardão. Né? Amém, gente? Amém. Vocês... Né? Nós estamos chegando de viagem, né? Foi tudo normal, porque dá a impressão que não foi normal, né? Foi tudo normal, viu? Foi tudo normal. Nós não estamos bravos com ninguém, amém, José? Amém? Não tem nada de bravo, né, José? É isso aí. Esse é o Evangelho, a doutrina que vai realmente fazer com que a gente tenha direito de ser recompensado como filho de Deus. Receber o título de adoção, ó, título de adoção. É, Deus fala assim, em breve eu vou esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. Satanás ainda está vivo e ativo, agindo no nosso meio. Deus fala, em breve, eu vou esmagar Satanás debaixo dos seus pés. Por enquanto, né, amigo? Por enquanto, ainda não. Por enquanto, eu tenho que fazer do jeito que Jesus me ensinou. Mas um dia, ele vai estar... Amém? Deus fala assim, eles farão cinzas debaixo dos vossos pés. Por enquanto, humildade, bondade, simplicidade, acrescenta Primeira Pedro, capítulo 4, versículo 1. Primeira Pedro, 4, versículo 1.
Ora, pois
olha,
já...
Olha pra você ver. Que leitura... Primeira Pedro, capítulo 4, versículo 1. Lê pra você ver que coisa mais boa. Coisa mais boa. Eu fico tranquilo assim quando eu vejo que a verdade está diante dos olhos da gente. Nós estamos falando de um assunto aqui e ele vai ficando. Se a gente pudesse continuar, ficaria a noite inteira. Olha se Pedro aqui não está falando exatamente o que nós estamos pregando. 1 Pedro 4, versículo 1.
Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus.
Então, Jesus disse assim: uma comida eu tenho que comer, que é fazer a vontade de Deus. Eu vou ter que fazer a vontade de Deus até quando? Hã? Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Eu vou ter que fazer a vontade de Deus enquanto eu estiver nesse corpo, enquanto eu estiver na carne. Amém? Continua.
Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento e dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito.
Então o evangelho foi pregado até para os mortos. Jesus Cristo morreu, desceu a mansão dos mortos, desceu a Igreja Católica quando rezava o credo, falava uma coisa que era que eu considero certa. Desceu aos infernos. Então Jesus, ele desceu no mais baixo para pregar aos espíritos que se encontravam presos. Todos os espíritos antes de Jesus, Abraão, Isaac, Jacó, todo mundo estava preso, esperando o Salvador. Morreram esperando o Salvador, o libertador. Então, quando Jesus desceu ali, foi para pregar para eles. Soltar, libertar aqueles que morreram em esperança. E lá para cá, vem sendo anunciado o evangelho para nós. Então, agora, nós que estamos na carne, nós somos os espíritos que estamos na carne, ouvindo o evangelho, e o juízo para nós é agora. Não vai ser pregado para nós no espírito, vai ser tem sido pregado enquanto nós estamos na carne. Jesus não vai descer mais à mansão dos mortos para pregar para os espíritos. O evangelho é pregado para mim, enquanto eu estou aqui. O dia que eu sair do corpo, acabou. Não tem mais oportunidade de ouvir mais e nem de arrependimento. Arrependimento é agora. É agora que eu preciso buscar a Deus. É agora que eu preciso acreditar e edificar para mim no céu. É agora. Amém? buscar Deus. Continua, por favor.
Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios.
De novo, você aí.
E já está próximo o fim de todas as coisas.
Mais uma vez.
E já está próximo o fim de todas as coisas.
Já chegou ou está próximo? Está próximo. Não chegou ainda não. O fim. Onde os mortos, todos irão prestar conta diante de Deus, do bem ou do mal que ele fez quando ele estava aqui na terra. O fim de todas as coisas é que vai realmente mostrar quem tinha razão e quem não tinha, quem estava certo, quem estava errado. Versículo 5 diz assim: os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios, sede sóbrios e vigiai. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Amém? Está próximo o fim de todas as coisas. Amém. Amém, gente. Deus abençoe, me perdoe. Meu jeito de falar. Mas não tem jeito não. O meu jeito de falar é esse. E o meu entendimento é esse. Fazer o quê? É assim que eu entendo. Seria hipocrisia da minha parte entender uma coisa e falar outra para vocês. Seria uma maldade e eu entender uma coisa e falar outra. Eu prefiro falar a verdade. É assim que eu estou entendendo. Eu me preocupo com todos vocês. Eu me preocupo com aqueles que me ouvem. E eu me sinto responsável em falar o evangelho da forma mais clara possível àqueles que me ouvem. Eu acho uma covardia você. Aliás, tem nas escrituras, Deus fala que vai punir severamente aquele que agiu com injustiça, escondeu, deixou de falar a verdade e falou o que não era verdade. Amém? Então não vamos conformar com esse mundo, achar que nós já estamos, né, Celinho? Não vamos achar que nós já estamos, que já chegou o fim, que nós já estamos completos. Falta ainda muita coisa para a gente caminhar, muita coisa para a gente andar. Falta muita coisa. Tá bem? Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus. Meu Deus, da vida, pão ácido, o pão sem fermento, o pão que pode mudar a nossa natureza. Tem nos custado um alto preço, tem nos levado a essa luta em busca da verdade, do direito, da justiça. Ajuda-nos, ó Deus. Nós te pedimos, por amor do teu nome, meu Pai, que o Senhor nos dê realmente força, entendimento, compreensão e essa caridade, esse amor de Deus, que tem sido oferecido a nós, o amor de Deus, a compreensão, falar a verdade uns aos outros, a não esconder, não ter realmente nenhum receio de ser punido por falar aquilo que realmente precisa ser dito. Nós te pedimos, Pai, que nos seja dado, ainda nesse corpo, ainda nessa carne, a oportunidade de nós recebermos o direito da nossa redenção, do nosso novo corpo, o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força nesses dias, dias de trevas, dias onde o tempo tem se mostrado contrário, tudo tem se mostrado a Deus contrário ao Evangelho, a verdadeira palavra de Deus. Te louvamos, né, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir, de escutar aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém.
Posso ter desejar me reconciliar e viver da fé que encontrei em ti. Ainda posso me mostrar insistir em caminhar, ir além das minhas limitações, reassumir meu amor por ti, Jesus. Ainda posso me esforçar, insistir em levantar minhas mãos cansadas, firmar os meus pés e voltar a ti, ao meu Senhor. Ainda posso me esforçar, insistir em caminhar, aleluia, ir além das minhas limitações, é assumir meu amor por ti, Jesus. Ainda posso me esforçar, insistir em levantar minhas mãos cansadas, firmar os meus pés e voltar ao meu Senhor. Ainda posso me esforçar, insistir em meu Senhor. Voltar a ti, ao meu Senhor.